é uma coisa que eu ontem à noite eu estava pensando comigo, quando eu fui dormir. A gente teve ontem à noite um shiur na minha casa de uma pessoa que ia vir hoje na Yeshiva. Eu queria contar para vocês, mas ela não vai vir hoje. Talvez ela venha amanhã, depois amanhã. Mas eu queria só contar rápido, em dois minutos, a história dele, que eu queria, é uma musarasquele para a gente. Tem uma pessoa chamada Shlomo Hoffman. Era uma pessoa que ela entendia muito bem dos problemas das pessoas. Para você ter uma ideia, o trabalho dele, que ele trabalhou 40 anos, parece, na vida dele, foi... Você sabe que quando uma pessoa ela faz um crime, ela rouba, ela mata, não sei o que lá, então ela vai para a prisão. Então, o que faz na prisão? Então, tem pessoas que tentam na prisão, em hebraico se fala shakem,
reabilitar
a pessoa da prisão. Então, essa pessoa, esse Shlomo Hoffman, o trabalho dele, 40 anos, parece lá em Israel, foi, ele reabilitava avarianim nas prisões. Ele ia, ele conversava, ele falava se sim ou se não. E aí, e ele era uma pessoa, não era um rabino, era uma pessoa simples, só que ele tinha esse dom, que ele conseguia entender pessoas e perceber na pessoa como reabilitar ela. Não só isso. Ele sabia muita filosofia judaica, Machshavá, ele sabia Chovot HaLevavot, Rambam, o Gra, Pirush HaGra, Mishlei. Ele falava, olha que interessante, Rabotai, ele falava que tudo que Freud falou está no Rambam ou no Pirush HaGra. Se eu falo errado, você me corrige, tá? No Pirush HaGra, Mishlei. Ele mostrava para os Yehudim lá de Israel, Hilonim, que tudo já está escrito antes. Ele contou ontem uma história. Estava falando sobre o que é considerado uma pessoa xotê. Xotê. É considerado. Uma pessoa que... Xotê quer dizer que é uma pessoa que não... Que não dá para cobrar dele alguma coisa. Uma pessoa que não é 100%, né? Aí, ele falou num lugar com pessoa, falou que o Hatam Sofê, na tshuva dele, fala o que é xotê. E ele falou que o Hatam Sofer fala, o que é considerado xotê? Aí os Hilonim lá falaram, o Hatam Sofer roubou de Freud isso. Porque Freud já falou isso, o que é xotê? E ele falou a mesma coisa que o Hatam Sofer falou. Aí ele falou para eles, eu vou falar para vocês, o avô do Freud era aluno do Ktav Sofer, tá? O Ktav Sofer, ele estudou a Yeshiva do Ktav Sofer. O Ktav Sofer era filho do Hatam Sofer. Então, não pode ser que o Hatam Sofer roubou de Freud, tá? Porque o Hatam Sofer viveu antes de Freud, tá certo? Então, ele mostrava para eles que tudo o que esses filósofos falam, toda pessoa, já está escrito nos nossos Rishonim e Achronim. É incrível. Num Gra, em Mishlei, num lugar... O Gra já fala tudo isso. Impressionante isso, né? Como que tudo... Então, ele sabia, ele conhecia a Torá, a Gra, a Torá, a Rambam e tudo. Que? O Israel de Bissou Salanter também, verdade. E ele fez, ele imagina, ele tratava as pessoas com esses que ele tinha na cabeça do Bissou Salanter, do Rambam, e ele ficou sendo uma pessoa famosa em Israel, no Hilonim também, que ele entende o Nefesh de uma pessoa, e consegue reabilitar, ela consegue falar para ela o que fazer. E aí, isso foi essa pessoa, não é agora o nosso assunto, só que o que eu quero falar para vocês. Esse Yudi que veio aqui da Oshiu, veio para o Brasil semana passada, o que, que ele é? Ele é um aluno dessa pessoa. E ele percebeu que essa pessoa é uma bomba. Ele percebeu que essa pessoa tem muito coisas para vender. Ele foi lá atrás dele. Ele gravou todo o shiurim dele. Ele escreveu todo o shiurim dele. E hoje ele está vendendo a mercadoria daquela pessoa. E não está ganhando dinheiro com isso, mas a carreira dele... Hoje é essa, a vida inteira dele hoje é divulgar Torat o Reb Shlomo Hoffman. Divulgar o que o Reb Shlomo Hoffman falava sobre Chinuch, sobre tudo. Então eu fiquei pensando comigo, é incrível, as pessoas têm que aproveitar oportunidades da vida, tá? Ele teve uma oportunidade na vida dele, esse Rastein se chama, tá? Ele teve uma pessoa que ele viu que ela tem muito o que vender, e o pessoal não conheciam tanto ela, não é que sabiam. Ele ficou famoso no fim da vida dele, mas ninguém não foi atrás dele. Ficou famoso como as teorias dele e tudo, mas não é que alguém foi atrás escrever, gravar o shiurim dele e tudo. E ele percebeu que é uma oportunidade que ele tem aqui para ele poder E ele foi anos e anos. Ele esquia, ele investiu, escreveu, gravou, ouviu de novo, ficou... Quando ele ficou na minha casa ontem à noite, ele me contou mais histórias. A vida dele foi isso. E hoje, pode ser que a vida inteira dele vai ser, a carreira dele é divulgar o Torá desse Rav Shlomo Hoffman. Eu só queria falar para vocês que é incrível. A pessoa tem que perceber as oportunidades que ela tem na vida e nessa. Tem que ir lá, esquia, tem que investir. Não tem coisas fáceis na vida. Não foi fácil para ele, mas hoje ele já está cortando. Já está Azorim Bedimá Berinai Tzoiro. Tá, já tem um livro assim grosso que ele escreveu desse Shlomo Hoffman, eu tenho em casa. O Radish está dando shiurim na Mokor Haim sobre esse livro, sobre Chinuch. É incrível, nas férias, eu levei esse livro comigo na viagem para mim ver um pouquinho o que ele fala sobre Chinuch. Muito interessante, não acabei o livro inteiro. E agora ele está querendo lotzi um livro novo sobre Shiduchim e Sholem Bais. Tudo de Torá do Rav Shlomo Hoffman. O que ele falava sobre isso? Muito interessante, ele me deu ontem para mim ler. É muito interessante mesmo, e tudo, e a vida inteira eu estou insistindo que vai ser isso para ele, vai divulgar a Torá do Rav Shlomo Hoffman, que ele conseguiu aproveitar essa oportunidade que ele teve. Interessante. Isso é para vocês todos, tá? Que oportunidades na vida que chega para a pessoa tem que aproveitar. Pode ser a... Só para vocês saberem, eu já contei isso na Shiva uma vez. Todo meu Derech HaLimud hoje é do Rav Arieli. Tá? Que eu falo para vocês, que eu estudo uma Gemara hoje, é com o Rav Arieli. Quando que eu ouvi shiurim do Rav Arieli, foi casado já, estava casado, já tinha ouvido shiurim de Gdolei Torá a vida inteira, do Rav Koppelman, do Rav Shach, um monte de shiurim. A vida inteira eu ouvi shiurim. Eu casei. A lógica era para mim não mais ouvir shiurim. Já ouvi bastante shiurim. Está casado, vai para o colégio, vai estudar sozinho. Vai estudar Masertot, vai crescer sozinho. Essa é a lógica, para vocês saberem. Mas eu queria sim ouvir esse shiurim do Rav Arieli. Eu ouvi 4 anos o shiurim do Rav Arieli. E foi uma oportunidade para mim também, que eu, até hoje, meu Derech HaLimud é do Rav Arieli. A pessoa nunca sabe, tá? Nunca sabe, não dá para saber essas coisas. Tem que... A Shem vai mandando as coisas, tem que ver, tem que pensar, aproveitar. E esse cara, ele está divulgando agora a vida inteira. Torá desse Rav Shlomo Hoffman, interessante como... Mas, de novo, tem que ir lá esquia, de qualquer jeito, tem que ir lá esquia. Eu escatei no Rav Arieli, você não tem ideia quanto, tá? Muito, assim, esses 4 anos que eu falei para você, eu vi shiurim no Rav Arieli, eu via o shiur até às 7 horas da noite, às 7 horas. Muitos abrechim iam para casa, eu ia no Beit HaMidrash, escrevia o shiur até às 7:30 de Arvit, eu escrevia à noite em casa também, às vezes, muitas vezes, ligava às 6:00 pro Rav Arieli para fazer perguntas do shiur também. Escate muito. E valeu a pena. Hoje eu estou dando o shiur que o Derech HaLimud durava ali, tá certo? Então tem que ir lá, esquia, tem que investir, mas tem que aproveitar as oportunidades que tem, pensar para frente e falar, opa, isso pode ser para mim um trabalho para frente, uma carreira para frente, né? Alguma coisa, às vezes, para Nassá também, vai saber, né? Muito bem, agora vamos mudar de assunto. O projeto dos telefones. Prestem atenção, Rabota, eu queria falar uma coisa para vocês muito importante. Existe um modo de pensar nas pessoas ou tudo ou nada. E está errado esse modo de pensar. Ou tudo ou nada. Não é assim que se trabalha, tá? As coisas vão aos poucos. Eu acho muito bom esse projeto de telefone. E pra, não pensa que agora eu vou entrar no projeto, então agora alguém... Semana passada alguém perguntou, então vão tirar meu celular de mim? Não vão tirar o celular de ninguém. Não vai ser nada disso, Rabotai. Vamos começar um passo. Todo mundo, um passo para frente. A pessoa que usa o celular 18 horas por dia, que use o celular 14 horas por dia. A pessoa que usa o celular 14 horas por dia, que use o celular 10 horas por dia. A pessoa que usa 10 horas, que use 8 horas por dia. Um passo, cada um dar um passo é válido. É válido, é só um passo. Isso tem que saber. Eu falei ontem na sinagoga, na Sudash Lishim, que Moshe Rabbeinu queria tanto escrever Vayikar. 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 Sem o Aleph, né? Não vai criar. A Shem falou, não, tem que escrever com o Aleph. Então, Moshe Rabbeinu, então, pelo menos o Aleph pequeno, pelo menos. Aleph pequeno. Moshe Rabbeinu não conseguiu o que ele queria. Ele queria sem o Aleph. Mas, tudo bem, Aleph pequeno também tá bom. A pessoa não pode trabalhar, não. Se é o que eu quero, se não, é tudo ou nada. Não é tudo ou nada. Não é tudo ou nada. Alguma coisa também, tá bom. Aleph pequeno, pelo menos é parecido com o que eu queria. Também tá bom. Tem que trabalhar assim, para vocês, a pessoa tem que ir step by step, aos poucos, tudo é válido. Eu contei ontem duas histórias muito interessantes, assim, incrível como os Gdolim, eles olhavam para as coisas. O Rabbi Sur Salanter, não me lembro onde que era essa história, tem que verificar melhor a história. Talvez nesse livro do Rabbi Shlomo Hoffman, tá? Não sei. Não sei onde que eu vi essa história. Ele estava numa cidade que ele queria falar para as pessoas sobre Shmirat Shabbat. E falaram para ele que não tem chance. As pessoas trabalham no Shabbat, não tem chance dele convencer as pessoas para fechar a loja no Shabbat. Não tem chance. Então ele falou, tá bom, não faz mal, eu quero falar com as pessoas. E ele foi falar com as pessoas. E ele falou assim para elas. Elas vinham sexta-noite na sinagoga, rezavam Kabbalat Shabbat e Arvit, faziam Kiddush sexta-noite, e Shabbat de manhã elas iam para o trabalho, iam trabalhar. A pessoa salata falou com eles, falou assim na sinagoga, olha, eu entendo que a parnassá de vocês, entendo trabalhar, mas então não tem que fumar para o trabalho, não tem que fumar, não pode fumar Shabbat, não pode escrever coisas que não é do trabalho, então eu falo para vocês, isso não, querem trabalhar, trabalhar para parnassá, tudo bem. E assim foi, as pessoas foram para o trabalho, na verdade aquelas pessoas abriram a loja, escreveram uma nota fiscal, nota promissória, que estavam a escrever, mas fora isso não escreveram, não escreveram nada, fora isso, não fumaram no Shabbatô, não fumaram, abriram a loja. Eu pergunto para vocês, que graça tem isso? Mas trabalharam, já escreveram de qualquer jeito, o que muda? Que escreveram a nota promissória, não escreveram em casa alguma coisa? Muda, é menos Hilul Shabbat. A pessoa será que viu isso como um ideal, é menos Hilul Shabbat. Olha outra história, Rabotai. Não me lembro com quem, não me lembro com quem. Alguém nos Estados Unidos, alguém nos Estados Unidos. Talvez se cura Moshe Feinstein, não me lembro com quem. Uma pessoa, o pai dela faleceu. E sabe que quando o pai falece, a mãe falece, tem que sentar Shiva. E não pode trabalhar, tem que fechar a loja. Alguém que está sentado Shiva tem que fechar a loja. Então o cara ligou para o Rabino, falou, Rabino, eu tenho que sentar Shiva, mas eu não vou fechar minha loja 7 dias. Esquece, não posso fechar. Me fala qual que é o mínimo que eu preciso cumprir. Qual o mínimo de tempo? 7 dias eu não vou fechar minha loja. Aí o Rabino falou para ele, 4 dias é o mínimo. Falou, tá bom, então 4 dias eu vou fechar minha loja. Não mais. Aí quem estava lá, ouviu, falou, Rabino, de onde que o senhor pegou 4 dias? Não foi 4 dias. Existe um shiur de 3 dias na Gmará, de Berri. Existe um shiur de 7 dias, Shloishim, mas 4 dias não existe esse shiur em relação a Veilut. E onde que o senhor pegou esse shiur? Falou o Rabino, não, você não entendeu. Era quarta-feira isso, que faleceu, né? Então eu pensei, se eu falar para ele 4 dias, então Shabbat ele vai deixar a loja fechada. Então um Shabbat ele vai cumprir, pelo menos, na vida dele. Um Shabbat ele vai cumprir. Então quando ele falou 4 dias para ele, não pensou, chefe, pensou que pelo menos... Rabotai, o que tem isso? Uma pessoa que deixa aberto a vida inteira a loja dele Shabbat. Vai cumprir um Shabbat. Vale a pena. Um Shabbat ele cumpriu um Shabbat. Não dá para, a gente não pode ficar olhando em tudo, é tudo ou nada. Não é tudo ou nada. Não é, não vai assim as coisas. E eu falo para vocês isso porque vão ficar mais velhos, vão começar a trabalhar a vida. Se eu pensasse o tudo ou nada, eu estaria frito. A gente está tão ocupado, tem coisas, tem que roubar tempo, tem que fazer mais ou menos, tem que... Eu contei aqui para alguns bakurim, meus fichários da Yeshiva também. Hoje eu olho, eu tenho aqui um fichário de Psachim. Eu olho no meu fichário, às vezes, no meio do shiur, acaba. E eu fico procurando, onde está o Hemsheikh, não estou achando. Qual que é o pshat nisso, Rabotai? O pshat é simples. Eu escrevi até onde eu consegui escrever. Eu estava casado, eu estava já ocupado. O que eu consegui escrever? Escrever. Quem não consegui escrever, paciência. Então está no meio do shiur parado. Então seria melhor não escrever nada do shiur? Não, não, não. Paciência, o que eu consegui? Consegui. A vida tem que ser assim, Rabotai. É o que dá, dá. É tudo lucro. Mas não dá tudo. Mas não dá tudo. Não faz mal. O que eu posso? Eu faço. É tudo assim, tá? Não pode pensar. Shmonaisre. Eu estou no meio do Shmonaisre. Não tive nenhuma kavaná até agora. Ah, então sabe o que é que se dane? Não, 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 não. Metade você não teve kavaná. Próxima metade. Eu já estou em Sim Shalom do Shmonaisre. Não tive nada de kavaná no Shmonaisre. Ah, então pronto, acabou. Não, não. Sim Shalom tem a kavaná. Tudo. Rabotai, assim tem que ir. A nossa vida tem que ser assim. Por isso eu falo, em relação ao celular, Rabotai, é um projeto muito bom. Eu sinto que é o caminho, tá? É o caminho. Todo mundo tentar, não quero forçar ninguém, Deus me livre, não quero pressionar ninguém. Estou só falando, assim, aconselhando vocês. Não vou ficar bravo se alguém não vai entrar no projeto, não, nada disso, nada disso. É um conselho. entram nesse projeto, e de novo, não tem que ser tudo ou nada, um pouquinho. Vou diminuir, eu estou acostumado até as 3 da manhã, e vou ficar só até as 30h, até as 1 da manhã, que seja. Diminuir, cada um diminuir, porque ele está acostumado a começar com esse passo, eu acho que vai ser um toilet muito grande, muito grande. E eu, Rabotai, não precisa ser dafka com o celular. Um bachur falou que ele não usa o celular até as 3 da manhã, só o videogame até as 3 da manhã. Tá, ele pode fazer, entrar nesse projeto. Rav Golovatov, não pode entrar no projeto videogame? Pode também. É, Rabotai, videogame. Então, o cara que usa, que vê, fica no videogame até as 3 da manhã, vai ficar só até as 1 da manhã. Até as 1 da manhã. Vai ganhar o prêmio dele que ele vai receber. Se ficar até as 1 da manhã, tudo é válido, Rabotai. Vocês vão ver que esse pouco muda. Vai mudando as coisas, até que um dia vocês vão ver que besteira que é isso, né? Mas isso vai demorar ainda mais um pouquinho, mas vamos ver, tá certo? Agora, alguns avisos tem aqui. Número 1, vai começar amanhã o projeto. Então, assim, a gente acha muito importante os bachurim que querem entrar no projeto ficar em contato com os avrechim, porque é parte do projeto, para vocês saberem. Conversar com os avrechim, para se aconselhar, o que eu faço, como eu faço isso, não todo mundo é igual, não todo mundo é o mesmo horário. Então, quem ainda não estava em contato com os avrechim, entre em contato, para a gente poder fazer uma lista, quem está no projeto, tudo, para poder começar direito as coisas. A gente quer fazer uma coisa bem séria, né? Então, quem não ficou em contato, e a minha começa. A minha começa em Shivá, 7:20, Shacharit, Rabotai, começa esse projeto que a gente está fazendo. Tem um nome já, Rav Golovatov, para o projeto?
Ainda não.
Ainda não. O quê? Como assim? Não sabe do projeto?
Eu também não vi.
O pessoal não sabe. O pessoal não sabe do projeto.
As pessoas não sabem, porque ninguém falou nada.
Na hora de almoçar, que deve.
O projeto era botar que nós estamos começando um movimento, tá? Um movimento para poder um pouco ir para trás, tentar voltar atrás um filme, né? Que a gente tá esses vícios de celulares, tem pessoas que ficam no celular até tarde da noite, tem pessoas que, Baruch Hashem, de dia não pode entrar com o celular na Beit HaMidrash, né? Então colocam no armário. Mas tem pessoas que no meio do seder vão 3 vezes para ver se tem alguma mensagem, alguma coisa. Então, o projeto é a gente tentar voltar atrás. Então, assim, uma pessoa que vai 3 vezes no meio do seder para ver se tem mensagem no celular dela. Então, ela vai começar a ir 2 vezes, não 3 vezes. Isso que é o passo. Uma pessoa que fica vai voltar da faculdade. Quem não vai na faculdade, uma pessoa se compromete que das 10 da noite até as 7 da manhã não vai mexer no celular. É um prêmio de R$70 por semana. Muito dinheiro, Rabotai. Uma pessoa que faz outra coisa vai ganhar R$30 por semana. Pode ganhar R$100 por semana, certo? São R$400 por mês. Então, cada um tem o seu etzerará. Tem pessoas que o etzerará dela é outro etzerará com celular, tá certo? Então, cada um vai falar com o Avrech. Olha, meu etzerará é isso. Então, o Avrech vai falar para ela. Então, você pega isso e vai ganhar por isso tanto dinheiro. Alguém falou que tem mais exemplos, Rav Golovatov? Não estou.
A gente, quando fez a reunião, foi de três sugestões. Que o Rav falou, mas aí no caminho, quando vieram pessoas falar com a gente e tal, ela flexibilizou assim para a realidade. Teve gente que falou: não, mas isso tudo para mim, eu já passei, meu desafio é outro.
É outro.
Aí daí fizemos, né? sem entrar em exemplos, mas.
Sim. Cada um.
O meu desafio é outro.
Rabotai, não tem que ter vergonha de falar com os avrechim. Nós todos estamos no mesmo navio, tá certo? É bem capaz que o avrech também já teve esse ensaio na vida dele, ele passou por isso. Não tem que ter vergonha. Vai falar com o avrech, fala qual é o teu desafio no celular. E ver o que dá para fazer, não para tirar completamente, diminuir 1 hora, 2 horas, cada um quanto ele pode, e vai ganhar esses prêmios. Vai ter esse prêmio, como nós falamos agora, de dinheiro, para todo mundo. Começa amanhã a história, tá? O negócio. De segunda, e é claro que Motzei, Shabbat e domingo também tem. Única coisa é que o horário vai mudar, se não me engano, não? Vocês falaram?
Um pouco mais fácil.
Um pouco assim, mais fácil, domingo à noite, não tão cedo, um pouco mais tarde, Motzei, Shabbat também, para poder. Né, mas vai ter também. Também a mesma coisa. Adianta chegar Motzei, Shabbat e dormir às 3 da manhã, chegar aqui domingo de começar a semana desse jeito, né, Rabotai? Não tem porquê, tá? Essa é a ideia. Então vão nessa, não tenham medo, não tão. Dá um passo para frente. Lembram do famoso Chofetz Chaim, Rabotai? Lembram disso, é importante. O Chofetz Chaim, Uma vez perguntou lá para o Kohen, por que você é Kohen? Por que você é Kohen? Então ele falou, eu sou Kohen. Por que meu pai é Kohen? Por que teu pai é Kohen? Por que o pai dele era Kohen? Aí o Israel falou, porque na época do Heta Egel, quando Moshe Rabbeinu falou, Mila Shem Eilai, então veio o Shevet Levi, veio para ele, por isso você é Kohen. O que eu falo para vocês? Medat Hashem, cada um de vocês, tomando esse passo, esse caminho, né? Esse um passo para frente, daqui a alguns anos, vocês vão ser pessoas que, eu falei semana passada, de Gurnisht, vocês não vão ser Gurnisht, vocês vão ser pessoas renomadas, pessoas que vão... E isso vai ser por quê? Por causa desse passo que vocês começaram a dar agora. Vou tentar botar esse filme para trás. Tá certo? Vale a pena. Pensam com muito carinho, tá? De novo, é sugestivo, nada, tá? Mas não tem que ser pressionado, nada. Mas é um conselho que vale a pena para vocês, tá certo? Isso é um aviso. Outro aviso rápido, Rabotai. Sobre Purim. Então, Purim, nós fizemos aqui o... Tem uma dúvida sobre o celular? Sobrou alguma dúvida aqui? Que eu não falei? Tem alguma dúvida? Muito bom. Então, falo com os Abrechim. Quem não falou ainda, falo hoje, amanhã, para poder começar, tá? Tá. Sobre Purim, a gente fez uma lista de meninos para cada casa de rabino. Mas a gente é também sugestivo também. A gente não quer que... Não precisa ser assim. Então, vamos pendurar essa lista. Talvez falta algum nome aqui e ali... Talvez está faltando, vocês veem. Se está faltando algum nome, vem falar para a gente. E talvez um quer comer com o outro, na casa do outro, o rabino se sente melhor. É sugestivo, então vamos pendurar o papel. Quem quer mudar, vem falar com os rabinos aí, o Rav Gorovati, o Rav Moshe Dayan, o Rav Dan, que fizeram aqui o negócio. Pode falar comigo também. E a gente vai mudando para poder Purim. A ideia é essa, Purim à noite, todo mundo aqui na Yeshiva. Purim à noite, vamos dançar, né? Vai ter música, muito legal. E Megillah... fantasiado, todo mundo, né? Vocês sabem. E de manhã vai ser Megillah Tester e à tarde a gente vai fazer aqui, vai fazer cada, na casa dos rabinos, tá bom? O que mais? Vai estar aqui mural, vai estar isso. Não tem mural? Na parede. Na parede. Na televisão, televisão. É,
tô brincando. Cada um vai ter escrito lá a casa do rabino, os nomes que estão, os que estão. E o endereço e o horário.
Que vai... Opa, muito bom. Muito bom.
Cada um fala o seu horário. Mas não é tão diferente.
Tem um rumacho aqui, não tem? Shmot.
Aqui no armário. Fala aqui, Shmot. Fux, pega aí.
Fux. Não. Vai cravar. Eu queria trazer uma prova da Paraxá, uma coisa, porque não estou conseguindo me lembrar. Tem alguma prova aqui? Eu quero falar uma coisa para vocês. Assim, se eu me lembrar da prova, eu falo para vocês. Mas é verdade que eu falo agora para vocês. Tá? Já falei, às vezes, em particular, para Bakurim. Não dá para abraçar o mundo e pegar tudo. Tá? Na vida, vocês saberem. Tá? Não dá. Não existe isso. A vida é feita sempre... Eu falo isso para vocês, assim, que... Eu vi isso na minha vida e a gente vê isso, todo mundo vê isso. Quem observa, percebe isso. A gente vai por prioridades, não adianta. Então eu quero ser rico, talmid chacham, matmid, tudo. Não vai. Eu quero tudo. Olamazê, olamabá, gashmius, rochnius, eu quero ter uma mansão, e quero ser um matmid, estudar também muito. Não dá, não vai. Você tem que escolher o teu caminho. E a pessoa, tudo que ela escolhe para saber na vida é assim. É ou isso. Não dá para ter os dois. E a pessoa tem que escolher. Então, ela tem que pensar o que para ela é melhor. Então, ela vai, isso é melhor para ela. Então, ela vai abrir mão disso por causa disso. Se isso é melhor para ela, ela vai abrir mão disso por causa disso. É assim que é a vida. As escolhas na vida, Rabotai, são assim. Não dá para escolher tudo. Então, eu quero... Não dá. Às vezes, Bahurim pensam que dá, mas não dá. No fim, a escolha vai ser essa. Por isso, muitas vezes, Bahurim, ele pensa, mas então eu estou abrindo mão disso. Verdade. Se para você isso é importante, então escolhe isso. Mas você vai abrir mão de outra coisa. Sempre nas escolhas, Rabotai, você abre mão de uma coisa por causa de outra coisa. Então, é assim, se você, em relação ao celular, tá certo? Mas não é isso em relação a tudo, tá? em relação a yeshivá, a faculdade, a parnassá, em relação a tudo. Não dá para abraçar tudo. Então, se a pessoa está abrindo mão de uma hora do celular, é porque é importante para ela o outro lado. Se ela não quer abrir mão, então não. Mas ela tem que saber que ela está perdendo um outro lado, tá certo? Está perdendo um outro lado. Não dá para a pessoa ser um Talmid Chacham com o celular, vendo filme o tempo todo. Não vai junto. Não dá. Eu quero ver filme, eu quero ser um Talmid Chacham. Vocês conhecem o Vordo Rebbe Shlomo Salanter, que ele fala que as pessoas querem acabar Shas em uma noite e dormir nessa noite também. Não vai. Pode querer, mas não vai. Não adianta. Ou você quer dormir, ou você quer acabar Shas. Não vai junto. E assim é tudo na vida. Não dá para você... Eu quero ter atzlachá, mas eu quero também... Eu quero ser uma pessoa... Eu quero ser sim uma pessoa especial na vida, mas sem abrir mão do meu celular como eu estou usando. Não vai. Não dá. Então, se você não quer abrir mão do celular como você está usando, então é sinal que você vai abrir mão. Você vai ser um gurnish, como falamos semana passada. Ou é gurnish, ou é... É assim que vai. A vida é assim, cheio de escolha, mas cheio. E tudo é assim, para vocês saberem. Escolhas de ou isso ou aquilo. Então, o que é mais importante? E dói às vezes para a gente. Eu tenho que abrir mão disso por causa disso. Mas paciência. Então, se você não quer abrir mão disso, então você quer então abrir mão daquilo. É tudo assim. Não dá para abraçar tudo. Eu quero tudo. Eu quero isso e aquilo. Não dá. Não vai. Não vai. Importante saber isso. Muitas vezes eu vejo que os bahurim não sabem disso. Eu falo para eles em particular, assim, olha, não dá. Tem que escolher. Ou é isso, ou é aquilo. Não dá para abraçar os dois. Às vezes... A pessoa se ilude, ela acha que sim, mas não dá, não dá. Então eu quero fazer a melhor faculdade que tem, e também quero estudar a Torá também. Não, não. Escolhe, não dá, não adianta, não dá para abraçar os dois. Então tem que escolher ou faculdade ou yeshiva. O que é mais importante? A pessoa vai escolher. Tudo é assim na vida, tá? Tudo são escolhas que a pessoa tem que tomar. Lembram disso, tá bom? Eu tinha uma prova na Kriyat Torá ontem. Passou a Parashá para mim, eu tinha uma prova aqui da Parashá, alguma coisa sobre isso, eu não me lembro o que era agora. Se eu me lembrar, eu falo para vocês, tá? Assim, é Corbanota Parashá, né? Corbanota que é um sacrifício. A pessoa tem que sacrificar, às vezes, coisas por causa de outras coisas. Não tem jeito, é assim que vai. Eu sacrifico isso para poder criar isso, ou ao contrário. Mas tem alguma provinha que eu não consigo me lembrar agora, tá bom? Rabotai, Batzlachá, Koltuv, Chazak Baruch.